África Global.
No encontro do Papa Francisco, segunda-feira de manhã, com o corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé para os votos de bom ano, participou o embaixador de Cabo Verde, Antero Veiga, vindo a Roma para esta ocasião, pois que é também ministro do Ambiente, Habitação e Ordenamento Territorial no arquipélago cabo-verdiano. No seu discurso, como oportunamente noticiamos, o Papa analisou as problemáticas do mundo de hoje, denunciando mais uma vez o descarto humano, a corrupção, o uso ideológico das religiões e recomendando diálogo e promoção da paz, passando pelo acolhimento dos migrantes. Enfim, a pessoa humana no centro das políticas de desenvolvimento. Em entrevista à Rádio Vaticano, o embaixador Antero Veiga começou por comentar o discurso do Papa.
As intervenções do Santo Padre surpreendem-nos sempre pela positiva. Eu, pessoalmente, fiz uma leitura da essência do conteúdo num apelo, no âmbito de um apelo contínuo, um apelo persistente para a construção e a consolidação das bases da paz em cada país, construção portanto, das bases da paz também entre as nações de uma forma geral. Esse apelo é transversal na intervenção do Santo Padre para o corpo diplomático durante a cerimónia, de modo que nós nos sentimos, digamos, interpelados a reforçar a nossa atenção e na promoção das ações que estão ao nosso nível para contribuir para a construção dessas bases da paz. Paz que passa tanto pelo combate à indiferença em relação à pessoa humana. Não podemos continuar indiferentes, mas também, quando se é religioso, é inadmissível aceitar que uma pessoa que se diz religiosa esteja também a cometer atos tão barbáricos como os atos de terrorismo que têm assolado o mundo. De modo que esse apelo deve ser muito, muito entendido, deve ser interpretado por todas as nações, no sentido de reforçar a nossa ação para a paz, promover uma cultura da paz. E é nesse contexto que também se enquadra, do meu ponto de vista, o jubileu extraordinário da misericórdia. Naturalmente que o perdão é um passo gigantesco no que diz respeito à construção das bases da paz, e do bom entendimento, da harmonia e da coesão entre as nações.
No que toca a Cabo Verde, o país que representa junto da Santa Sé, quais desses temas ou que aspectos interessam mais e interpelam o país em que é membro do governo também como ministro do Ambiente, Habitação e Ordenamento Territorial?
Em relação a Cabo Verde, praticamente todas as questões abordadas pelo Santo Padre nos interpelam diretamente. Para já, Cabo Verde sempre pugna por uma política de paz, de construção da paz, da construção também da estabilidade e num ambiente de segurança e tranquilidade para a promoção do desenvolvimento, um desenvolvimento que queremos que seja sustentável, de forma a garantir às gerações vindouras um ambiente tão aprazível ou melhor ainda do que o ambiente que temos hoje. Então, nesse contexto, desde no que diz respeito às migrações, felizmente, até ainda não temos tido situações ou atos de terrorismo. E naturalmente que tomamos as precauções, as medidas necessárias para evitar que isso chegue às nossas fronteiras. Mas mesmo assim, não somos indiferentes ao que se passa no mundo no que diz respeito a essa questão em particular, que ceifa vidas humanas, vidas inocentes e de que maneira. Mencionou também a questão do ambiente em si. Nós participamos em Paris e o apelo do Santo Padre no que diz respeito às questões ambientais, e ele voltou a fazer referência a isso na sua comunicação, também é uma questão que nos interpela diretamente, tendo em conta as características específicas de Cabo Verde, um país insular, muito vulnerável às mudanças climáticas.
Mas ainda na questão da paz em Cabo Verde, portanto, disse que estão a fazer todo o possível para preservar o país de ações terroristas que afetam o mundo neste momento, mas internamente parece-me que há uma certa preocupação. Até agora Cabo Verde era visto como um país de paz, mas ainda nesses dias, ontem e hoje, está a decorrer na cidade da Praia um encontro promovido pela paróquia da Igreja Pro-Catedral, paróquia de Nossa Senhora da Graça, sobre a questão da paz no país. Portanto, é algo que preocupa mesmo internamente.
Internamente, bom, quando nos referimos à paz e à concórdia entre as nações e a contribuição, a modesta contribuição que Cabo Verde tem vindo a dar no quadro da sua política de promoção da paz, portanto, há essa dimensão, mas há uma dimensão interna que decorre um bocadinho do clima de segurança, segurança pessoal, mais segurança pessoal no país. Naturalmente que temos tido situações preocupantes, mas o governo tem tomado as medidas que julgamos serem possíveis, tendo em conta as condições do país, para conter e, digamos, agir em consequência. Naturalmente que no plano interno, algo que nos interpela e que decorre diretamente da mensagem do Santo Padre tem a ver com uma política também de promoção do diálogo interreligioso. Cabo Verde já foi inicialmente quase 100% cristão. Neste momento estamos por volta de 90% cristão e 77,7% da população é católica. Mas reconhecemos e temos constatado que há a presença também de outras religiões no país, mesmo no seio do cristianismo, mas também a religião, portanto, islâmica, muçulmana. De modo que nós, também nessa perspectiva, estamos a envidar diligências no sentido de haver um ambiente de mais diálogo entre as religiões, porque no nosso lado a religião que é maioritária está aberta ao diálogo, promove o diálogo e disso resulta um clima de mais coesão, mais fraternidade e mais entendimento a nível do país.
Se nos limitarmos ao continente africano, que é o continente a que Cabo Verde pertence e que é um continente também com muitos conflitos, afetado por muita instabilidade, há algo que interpela Cabo Verde de modo particular na sub-região, mas também a nível do continente?
O fluxo migratório levou para Cabo Verde uma presença importante, diria, de cidadãos oriundos de países vizinhos de Cabo Verde. É uma realidade, hoje estão relativamente bem integrados na sociedade e, bom, muito antes ou durante também o período em que esse fluxo se dirigia para a Europa, continua, na verdade, a se dirigir também para a Europa, mas Cabo Verde estando lá perto, naturalmente que continuamos a gerir essa situação na medida das nossas possibilidades. Nós somos um país aberto ao mundo, mas temos a consciência dos nossos limites. Um país com fraco peso ou sem peso demográfico, temos que gerir bem essa vertente no sentido de salvaguardar e proteger a identidade nacional e as características culturais, hoje os referenciais da cultura que nos identificam enquanto povo, enquanto nação.
Portanto, isso tem a ver com o facto que se tem aventado muitas vezes que os acordos da CDAO, que prevêem livre circulação de pessoas e bens na região, no caso de Cabo Verde, deveriam ser revistos? Mantém-se de pé essa questão?
Há sempre cláusulas que protegem situações mais delicadas e mais frágeis, como é o caso de Cabo Verde, e respeitando os acordos, nós naturalmente nesse contexto temos promovido e defendido os interesses de Cabo Verde. O fluxo migratório tem que ser bem gerido, bem articulado, porque sendo um pequeno país de apenas 500 mil habitantes, portanto há aqui riscos que eventualmente o país poderia correr se tivéssemos uma abordagem mais aberta, mais diferente. Não é que o país esteja fechado, não é isso, mas o país está pragmaticamente aberto e a promover os seus interesses no quadro da organização regional.
Cabo Verde, que é um país tradicionalmente de emigração, desde há mais de um século, nas últimas décadas tem-se tornado um país de imigração também. O Papa acentuou muito essa questão no seu discurso a nível global, dizendo que há que haver uma política séria, não só emergencial, de acolhimento e da pessoa humana no centro sempre, tanto nos países de origem como de chegada e de passagem também, não é? No caso de Cabo Verde, essa questão, como embaixador junto da Santa Sé, sente que a imigração em Cabo Verde, há uma política de imigração também, de integração no sentido de as pessoas que entram, que chegam e que vivem lá como imigrantes sejam acolhidos nessa ótica de que dizia o Santo Padre no seu discurso?
Sim, para nós, de novo, o nosso país é frágil, temos que ter consciência dos nossos próprios limites, não é? Limites materiais, limites até em termos de dimensão do país. E nesse quadro, eu acho que não tem havido situações de discriminação ou de indiferença em relação a esse fenómeno. Os imigrantes que decidem fazer o seu percurso de vida em Cabo Verde, aqueles que já lá estão ou aqueles que depois poderão vir, poderão escolher Cabo Verde, se sentem tranquilamente e são protegidos de acordo com as leis da República. Eu não creio que tenhamos tido tido situações complicadas no relacionamento com a imigração que está presente com os imigrantes que estão em Cabo Verde.
Leva alguma mensagem, algum conselho particular para o governo cabo-verdiano a partir desta sua estada em Roma e de ter ouvido este discurso do Santo Padre como embaixador junto da Santa Sé?
A mensagem de continuarmos a não sermos indiferentes, não é? Temos consciência de que os motivos que levam à migração, os cidadãos que preferem escolher outros países para fazer o seu percurso de vida, muitas vezes isso acontece por dificuldades que lhes ultrapassam nos seus países de origem. E estando lá onde decidirem passar a residir, no caso de Cabo Verde, naturalmente que as autoridades não devem ser indiferentes a esse facto e com toda abertura e ciente das dificuldades do país, das limitações do país, promovemos o bom enquadramento e a integração e a vida normal na sociedade. Portanto, essa mensagem de não sermos indiferentes é a mensagem fundamental no que diz respeito a essa questão em particular das migrações.
Falou-se numa possível visita do Papa ao país, portanto ao arquipélago cabo-verdiano. Esta questão está a avançar? Pode-nos dizer alguma coisa, se confirma? Para quando?
Essa é uma das questões que tenho abordado nesta deslocação ao Vaticano e fiz ontem diligências concretas nessa matéria. Vamos continuar, a reiterar o nosso desejo de receber o Santo Padre em 2017, mas isso dependerá também do trabalho que nos for possível fazer daqui até lá. Como sabe, a agenda do Santo Padre é uma agenda muito apertada, há muitas solicitações. Nós entendemos, portanto, que às vezes não é fácil aceitar ou aceder a todos os convites que recebe. Tive a oportunidade ontem de falar sobre isso também com o Santo Padre, que naturalmente reitera a sua disponibilidade, mas em função da própria agenda. E vamos ficar atentos à primeira oportunidade que vier a surgir. Seria uma grande novidade para Cabo Verde, seria um fator de reforço da coesão e da unidade do povo cabo-verdiano. Como sabe, a nossa matriz cultural tem uma ligação muito intrínseca com o cristianismo, de modo que a visita do Santo Padre, que representa nós os católicos, portanto os católicos representam 77,7% da população, seria uma contribuição muito grande para o reforço da paz e da tranquilidade no país. Vamos continuar a trabalhar nesse sentido até recebermos a confirmação da visita.
Submeteu alguma outra questão ao diálogo que teve com o Santo Padre?
Sabe, os corredores diplomáticos são extremamente discretos. Não seria muito pertinente estar a revelar, mas Nós sempre salvaguardamos e acompanhamos com muito interesse a atividade diplomática da Santa Sé, que é uma fonte também de inspiração para para a nossa própria atividade, tendo em conta os valores que partilhamos. Nesse quadro também discuti um conjunto de outras questões que não vale a pena estar a revelar, mas sempre na linha da nossa contribuição para o reforço dos alicerces da paz, da tranquilidade e da concórdia entre as nações.
Ouça na nossa página web em www.radiovaticana.va a entrevista na íntegra com o embaixador e ministro Antero Veiga. Ele aborda conosco diversos outros assuntos, desde os três ciclos eleitorais que Cabo Verde vai enfrentar neste ano de 2016, as acusações de desvio de fundos para o ambiente de que foi alvo, a questão das casas para os habitantes de Xandas Caldeiras, na Ilha do Fogo, vítimas da erupção vulcânica, a política ambiental do país e ainda a aplicação do Acordo Quadro sobre o Estatuto Jurídico da Igreja em Cabo Verde, assinado entre a Santa Sé e o Estado de Cabo Verde.
Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo, tudo que enjoveu para ser regoso. El catabá, el cree ficar, mas el maldad, el tá chorar. Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Tudo que enjubil passe regoz, el catabá, el cree ficar. Mas ele manda delta chorar. Este é grãozinho de terra que Deus paia na meia de mar. Ele é de longe que tomado na guerra. E Cabo Verde, terra querida.